mais complexo dos 27 países da União Europeia. Portanto, envolvendo centenas de operações, de avaliações de muito difícil execução e também avaliação, fazendo com que as emissões de certificados energéticos se tornem cada vez mais dispendiosos, portanto, para o cidadão e pouco valorizados pela opinião pública. Esta crítica, portanto, deve merecer a maior atenção, portanto, por parte do Governo, pois não é um caso isolado o excesso de complexidade, portanto, que existe em Portugal em relação, portanto, ou comparativamente com os nossos parceiros da União Europeia. Por último, também não podemos deixar de ignorar a crítica e a sugestão feita pela Assembleia Legislativa Regional Autónoma da Madeira, onde sugere que os produtos das coimas resultantes das contratações aplicadas nas regiões autónomas constituem uma receita próprias destas. Se está o Governo, também Cristina, a Sociedade de Estado, disposto também a acolher esta sugestão da Assembleia Legislativa Regional e deixar também, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, se não posso deixar também, o CDS não pode deixar também deixar uma última crítica em relação a algo que o Governo, infelizmente, também nos tem habituado nesta Casa. Sabendo que regimentalmente muitas propostas de lei devem ser acompanhadas de estudos, documentos e pareceres, que as tenham, vá, de certa forma, portanto, o fundamento das mesmas, apesar do Governo, na exposição de motivos, menciona ter realizado audições, não nos fez chegar, contudo, quaisquer estudos ou documentos ou pareceres, tanto que tenham fundamentado a apresentação da proposta, da atual proposta de lei. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Aqui há duas questões que temos que separar. Primeiro aquela que foi a intervenção do Sr. Secretário de Estado e depois aquela que é a proposta que é que estamos a apreciar hoje, porque são duas realidades completamente distintas. A questão daquela que é a eficiência energética dos edifícios, principalmente num país que tem os edifícios com a maior pobreza energética da União Europeia, é sem dúvida uma questão fundamental para que haja maior qualidade de vida para os portugueses e no seu parque habitacional, porque infelizmente nós, para além dos preços quase incomportáveis da energia que se vive em Portugal, também temos um problema de pobreza energética e não de eficiência energética e, portanto, é muito importante que haja um grande passo e haja, de facto, políticas públicas para a efetiva implantação da eficiência energética nos nossos edifícios, até porque sabemos que grande parte da população nem sequer tem acesso a aquecimento ou a climatização nas suas habitações ou nos locais de trabalho, dado os preços absolutamente incomportáveis que têm. Falando, passando àquilo depois que é o assunto que aqui hoje nos traz, que de facto é a regulamentação da profissão e a regulamentação da certificação energética, que é uma outra realidade. E tenho de começar com um lamento, Sr. Secretário de Estado, relativamente àquela que foi a atitude do Governo. Não é o regimento que diz, é a Constituição que diz que as autorizações legislativas têm que vir acompanhadas dos pareceres fundamentados para a iniciativa, o que mais uma vez não sucedeu. Aliás, ainda hoje, na apresentação do parecer, chamei a atenção para esta questão, porque o Governo não pode continuar a apresentar pedidos de autorização legislativa, juntamente com o decreto-lei que acompanha a iniciativa, aliás, nos termos constitucionais, e depois não cumprir uma daquelas que é o dos requisitos fundamentais, que é os estudos de parecer mais os documentos não serem enviados com as iniciativas. Isso não permite que a Assembleia da República possa legislar e apreciar devidamente as matérias. Sendo Sr. Secretário de Estado, e permita que lhe diga, esta é uma daquelas matérias que, de uma forma ou de outra, com uma crítica ou outra, que esperemos que o Governo atente, todos nós concordamos que é importante que se avance e que se adequa a lei àquela que é a legislação europeia, no entanto não é assim em todas as matérias e não é em função de matéria que se pode cumprir a Constituição, que aliás tanto gostam de ter na ponta da língua quando convém e ignorar também quando convém. Dito isto, vamos àqueles que é a regulamentação propriamente dita do decreto-lei, porque é isso que nós temos que discutir, não tanto a autorização. Há várias questões que não podemos ultrapassar, já que algumas foram referidas, nomeadamente a que colocam os engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, que tem a ver, primeiro, com a inscrição na ADEN. Senhores deputados e senhores secretários de Estado, o Governo tem que decidir ou quer ordens profissionais ou não quer ordens profissionais, porque, na verdade, esta contradição tem a ver com aquela que é a transposição de uma norma europeia, tendo em conta que nós também temos uma ordem e, portanto, não podemos é duplicar. Não pode haver inscrição numa ordem profissional e, simultaneamente, obrigar a que a certificação seja por uma outra associação quando as próprias ordens vêm chamar a atenção para este problema. tal como aquela que é a duplicação e complexização que temos, por um lado na formação, o formador é o certificador exclusivo em monopólio, porque nem sequer permite que haja outras entidades certificadas pela ADN para dar essa formação. E isso, Sr. Secretário de Estado, vem ao contrário daquilo que o Governo fala e que todos nós julgamos que é fundamental, que é a simplificação dos procedimentos. Nós estamos a burocratizar os procedimentos e a torná-los cada vez mais complexos. Basta ouvir o país real, os proprietários, todo o setor das ordens profissionais, as diversas classes profissionais em causa, todas se queixam da quantidade de formalismos e da quantidade de burocracia que é necessário ultrapassar. Não bastasse isso, o Governo acrescenta aqui ainda mais burocracia em vez de simplificar. O que se pretende é a simplificação. E, portanto, esperemos que o Governo ainda vá a tempo de tomar em conta estas nossas preocupações. Também aquela que é a preocupação do Governo Regional da Madeira e que vamos estender também aos Açores, porque uma região autónoma, se se aplica a uma região autónoma, tem que se aplicar a outra, que é a questão das contraordenações. As contraordenações não são impostos, são taxas, têm sempre uma contrapartida, portanto, é importante que a região autónoma beneficie das regiões, ambas as regiões autónomas, embora tenha sido a região autónoma da Madeira que chamou a atenção especificamente para esta questão, mas é importante que as regiões autónomas beneficiem também daquelas que são os montantes que são oriundos da própria região autónoma, a quando não haja comparticipação. Portanto, Sr. Secretário de Estado, espero que o Governo ainda esteja sensível a estas questões que são colocadas, também para que com isso consigamos, sim, uma verdadeira e efetiva eficiência energética em Portugal e não deixamos a desviar o assunto para não se falar da pobreza que efetivamente todos nós vivemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei em apreço vem estabelecer requisitos mais exigentes à atividade de certificação energética dos edifícios, tema que obviamente acompanhamos. Mas sendo o tema que é tão caro ao PAN, não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para destacar alguns aspectos dentro daquela que é a problemática da eficiência energética de edifícios em Portugal. De acordo com o estudo da União Europeia, que avalia as 30 estratégias de eficiência energética entregues pelos países europeus, apenas 13 estratégias de renovação de edifícios não respondem aos requisitos básicos: Alemanha, Portugal e Polónia. E a pobreza energética foi bem abordada na maioria das estratégias, sendo reconhecida como uma questão socioeconómica crescente, com graves consequências em termos de saúde, bem-estar, economia e ambiente. É mencionado que Portugal é um dos países com maiores níveis de pobreza energética, não tendo sido proposta qualquer medida por parte de Portugal para a combater. No referido estudo, e numa pontuação de 1 a 5, Portugal obteve 3,5 na identificação do parque habitacional, 0 na identificação de abordagens custo-eficazes, 3 em políticas que incentivem renovações de edifícios custo-eficazes, 2,5 em visão de políticas de investimento, 0 nas expectativas de poupança de energia e outros benefícios. Na pontuação global, Portugal fica em penúltimo lugar na Europa, apenas atrás da Polónia. Palmas para o nosso país. Um dos muitos rankings em que Portugal se posiciona e que não é de todo motivo de orgulho. Tendo em consideração a importância da eficiência energética na redução das emissões de gases com efeito de estufa e no combate à pobreza energética, que assola cerca de 20% da população nacional, é absolutamente prioritário incentivar a eficiência energética de edifícios através dos apoios às famílias em função do seu nível de rendimentos, nomeadamente por apoios diretos, parcialmente reembolsáveis e por incentivo fiscal, incentivar a eficiência energética nas empresas e combater a pobreza energética. Apresentámos um projeto de resolução em fevereiro, rejeitado pelo PS, que propunha precisamente que o Governo criasse um mecanismo financeiro de apoio à eficiência energética de edifícios e de combate à pobreza energética, no qual as empresas e as famílias saiam beneficiadas a nível de consultoria energética para melhorar a sua eficiência. É incompreensível que para este Governo os 20% de pessoas em Portugal que têm de escolher entre passar fome ou passar frio continuem a não ser uma prioridade. Este Governo prefere continuar a dar 500 milhões de euros do Orçamento do Estado em subsídios para a utilização do petróleo à EDP e afins, do que pegar nesse dinheiro e canalizá-lo para as cerca de 2 de 2 milhões de pessoas em Portugal que não conseguem pagar o aquecimento e arrefecimento das suas casas, muitas delas acabando por morrer de frio. E isto, senhoras e senhores deputados, diz muito sobre as pessoas que governam o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores secretários de Estado. O Governo apresentou a 21 de maio esta proposta de lei que vem alterar os requisitos de acesso à atividade dos técnicos do sistema de certificação energética de edifícios. Percebemos já durante esta tarde a pressa do Governo em ver aprovadas as transposições das diretivas, mas convenhamos que não foi dado o tempo e, sobretudo, a documentação necessária a partir dos pareceres que deveriam acompanhar a proposta para que esta matéria, com esta complexidade, fosse plenamente analisada pela Assembleia da República antes desta discussão, sobretudo tendo em conta que é uma discussão que acaba aqui, porque é uma autorização legislativa, não há especialidade e, portanto, conviria haver outro tipo de elementos para a Assembleia da República decidir sobre esta matéria. A prova disso é que só chegaram à Assembleia da República 2 parceiros, um da Ordem dos Engenheiros Técnicos e outro da Associação Nacional de Peritos Qualificados do SCE, e é logo aqui que começamos por questionar o Governo, porque ambas se queixaram que não foram devidamente ouvidas. A ANPQ diz que solicitamos o direito a ser ouvidos, tendo em conta que a nossa atividade como principais agentes no terreno da aplicação dos requisitos do sistema de certificação energética de edifícios, facto que escapou aos legisladores. É uma crítica desta associação, gostaríamos de saber se o Governo a ouviu e também que resposta é que dá à Ordem dos Engenheiros Técnicos, que se queixa também de não ter sido devidamente ouvida naquilo que eram as suas reivindicações. E fica também a pergunta que outras entidades é que foram ouvidas pelo Governo, porque nós só temos estes dois parceiros, não temos mais nenhum parecer de outras entidades sobre esta matéria. E este aspecto é, apesar de tudo, importante, porque estamos a falar da regulamentação de acesso a uma profissão e não se pode querer legislar à pressa e por meio da autorização legislativa sem que se ouça as entidades que representam os visados, que vão muito para lá destas duas entidades aqui referidas. Mas tendo em conta apenas estes dois parceiros, colocamos aqui algumas questões que são levantadas e gostaríamos de ter esclarecimentos por parte do Governo. A ADEN, a Agência para a Energia, que é uma entidade de direito privado, fica com atribuições de emissão de títulos profissionais e ainda acumula funções de formação com a realização de exames? Essa é uma pergunta. As questões suscitadas pela Ordem dos Engenheiros Técnicos sobre os níveis de qualificação para a categoria TRM, alargando o acesso a mais profissionais qualificados, têm ou não razão de ser e podem ou não ser ainda acolhidas por parte do Governo. Faz sentido que um perito qualificado que faça um projeto de especialidade de água ou de esgotos fique, por isso, impedido de fazer a certificação energética? Que custos adicionais pode representar esse impedimento, que aparentemente não se justifica, estando em causa duas especialidades diferentes? Há formas objetivas de classificar o que é um infrator com toda a subjetividade da certificação energética e tendo em conta que quem avalia tem as mesmas qualificações do que quem é avaliado como aponta a ANPQ? Além das ordens profissionais e dos tribunais, faz sentido haver uma outra entidade que pode impedir o acesso à profissão de perito qualificado? Faz ou não sentido uma diferenciação entre edifícios de habitação e pequenos edifícios de serviços, em que podem ser aplicadas soluções de referência, e edifícios mais complexos que exigirão então uma metodologia mais complexa de certificação energética? Faz sentido haver ou não essa diferenciação? Considera o Governo que os critérios de aferição da qualidade no âmbito do SCE são ou não já desproporcionais face ao risco que advém de uma eventual má prática? É também uma questão que nos é suscitada. E, portanto, isto para dizer que apenas com dois parceiros são muitas as questões que nos foram surgindo, mas, sobretudo, não sabemos ao certo que outros problemas poderiam ser levantados se conhecêssemos a posição de outras entidades, mas talvez nos possa hoje dar esse esclarecimento. Uma coisa é certa, o Governo teria feito melhor em fazer uma proposta de lei apresentada com tempo, com parceiros, que pudesse ser devidamente apreciada num processo normal de especialidade e que permitisse esclarecer todas as questões levantadas, não o fazendo. Sujeita-se a que a Assembleia da República decida com base na informação que tem disponível e nos esclarecimentos que hoje venham a ser aqui prestados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Energia, senhoras e senhores deputados. O Governo pede hoje a esta Assembleia uma autorização legislativa para a reformulação dos requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética de edifícios. Mas para o Partido Socialista esta proposta vem num contexto muito